A reportagem da tua Rádio Cacique hoje fala sobre o novo ensino médio. A assessora do programa Novo Ensino Médio esteve na Escola Polivalente de Lagoa Vermelha para realizar um trabalho junto à gestão e à coordenação da escola e apresentar então essa proposta, esse projeto. A gente conversa então com a professora Helena Pierre, que vai falar então um pouquinho, professora, sobre esse novo ensino médio. A gente já ouviu alguma coisa, né? Algo que já vem sendo discutido há algum tempo, inclusive houveram algumas manifestações, mas agora então esse projeto foi aprovado e já está em fase de implementação. O que que muda do ensino médio que a gente tinha até agora para esse novo ensino médio? Bom dia para você.
Bom dia. Na verdade, assim, ó, o programa Novo Ensino Médio, né, ele foi aprovado pela Lei 13.415 em 2017. Em 2018, já iniciou, então, os trabalhos, né, para implantação desse novo ensino médio. 2019, a implantação, 2020, a implementação. Na lei que aprovou, fica claro que isso é para todo o ensino médio do Brasil e tem o prazo de 5 anos para todas as escolas se adaptarem a essa modalidade. O que acontece então? Nós, na sétima coordenadoria, né, nós temos 10 escolas que fazem parte desse programa, que são as escolas piloto, ou seja, o estado do Rio Grande do Sul, ele adotou a metodologia de fazer uma amostragem, em vez de trabalhar com todas as suas escolas, ele optou por trabalhar 10 escolas por coordenadoria, são 30 coordenadorias, dá um total de 300 escolas no estado do Rio Grande do Sul que já estão trabalhando com essa proposta aqui. Então, o que muda, né? Antes de eu dizer o que muda, eu vou dizer por quê. Por que esse novo ensino médio? Então, o que acontece? O ensino médio, hoje como ele está atualmente, ele tem um alto percentual de evasão e abandono, ele tem um IDEB estagnado e um currículo único, sem escolha para o estudante. Então, por isso que teve esse novo ensino médio. O que ele tem de principal mudança? Principal mudança é a carga horária. Como ele é um programa federal, né? Então, todas as escolas do ensino médio do Brasil terão que ter 3 mil horas. 1.000 horas no primeiro, 1.000 no segundo, 1.000 no terceiro. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, já estamos adiantados, porque desde 2012, com o ensino médio politécnico, nós já temos essa ampliação, o que não ocorria com muitos estados. Então, carga horária. Nova estrutura curricular de acordo com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Então, as escolas vão estudar, vão replanejar, né, e vão projeto político-pedagógico, planos de estudo, matriz curricular voltado para a BNCC. Mas a principal mudança que eu acho que vai impactar é a oferta dos itinerários formativos. Tá? Os itinerários formativos é o conjunto de atividades educativas, de situações que os estudantes podem escolher conforme seu interesse, para aprofundar e ampliar aprendizagens em uma ou mais áreas do conhecimento e ou ainda formação técnica.
De alguma maneira, a escola já quer dar esse encaminhamento profissional para esse jovem baseado nessas habilidades ou nesse interesse que ele tem. Se alguém se interessa mais por mecânica, se interessa mais por arte, ele vai começar essa carreira dele ou esse aprendizado para o trabalho que ele vai exercer no futuro já a partir do ensino médio. Esse é o objetivo da nova proposta.
Isso, é essa aí. Muito bem, essa é a proposta. Aí o que acontece? Para que chegue até isso, essas escolas pilotos, junto com a nossa assessoria, nós estamos estudando, fazendo levantamento para o que a escola vai oferecer. Porque nós... Para oferecer esse itinerário, nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Nós precisamos ter aluno que queira fazer o itinerário e temos que também o professor, porque o professor não vai sair da escola e também não virão outras pessoas para trabalhar o itinerário. Então, ele tem que contemplar professor, aluno, comunidade, entorno, né? Então, o que acontece? Agora, em junho, será feito, aplicado um instrumento de escuta para pais, alunos, professores, comunidade, para fazer o levantamento de dados do interesse. Claro que dentro disso, lá em julho, que será feita a análise e os estudos para ver, só em dezembro que a gente vai saber qual o itinerário. Dentro das possibilidades, a gente sabe que hoje, se tu for consultar um jovem, muitos estão conscientes e vão falar aquilo que realmente querem, outros também não têm, isso é normal. Então, a gente também tem que preparar eles para entender o que, que significa esse itinerário, né? Feita essa escolha, a escola vai fazer, então, a organização. Isso vai acontecer gradativamente. Então, o aluno que fazer a matrícula em 2020, ele já vai fazer no novo ensino médio. Ele vai fazer o primeiro, o segundo e o terceiro, e ele vai sair com a sua formação, assim. Quem já está no primeiro ano, ele vai seguir de como ele começou. Então, isso acontece gradativamente.
Professora, a gente sabe que a situação da nossa economia ela não é tão favorável e a impressão que dá com o novo ensino médio é que vai haver muita mudança. A senhora falou que a escola vai querer direcionar especificamente algumas áreas para determinados alunos, né? Então, vai haver alguns alunos estudando determinadas matérias e outros estudando outras. Hoje, todo mundo estuda a mesma coisa, todo mundo estuda junto. Isso não vai ficar muito caro? Quer dizer, vai ter que haver contratação de professores? Essas mudanças, elas são possíveis, professora?
Olha, isso é um programa que foi muito bem estruturado. Ele é possível de acontecer porque tem uma equipe estudando, né, para fazer esse trabalho. E o que, que acontece? Hoje, dentro das 3 mil horas, o aluno, ele estuda núcleo comum, português, matemática, geografia, todo mundo estuda a mesma coisa. No novo ensino médio, vão ser 1.800 horas para o núcleo comum e 1.200 horas para os itinerários, tá? Esses itinerários, eles vão contemplar os professores da escola, mas isso não impede que a escola faça parcerias. Essas parcerias, elas podem contar com empresas, pessoas particulares, tá? São parceiros que vão ter. Essa parceria também, ela é muito séria. Por quê? Porque a escola agora, ela está fazendo a sua PFC, Proposta de Flexibilização Curricular, está sendo construída, e quem vai firmar as parcerias não é a coordenadoria, não é a escola, é a SEDUC, a Secretaria de Educação, diante daquilo que pode oferecer. Mas como eu te disse, tem uma equipe estudando para isso, e essa equipe já vai ter um modelo que vai ser único para o estado do Rio Grande do Sul. Por, como te disse, te dá a possibilidade de escolha, mas não pode ter muitas diferenças, senão fica inviável, realmente, isso ficaria meio difícil de acontecer. O que, que essa equipe formou? Tem o portal do novo ensino médio que o MEC lançou, e lá nesse portal tem vários modelos de itinerários. Esses modelos estão sendo discutidos com essas escolas piloto, e desses modelos vai ficar um único modelo para todas as escolas, para que o aluno também que saia de uma escola vá para outra, ele possa continuar seus estudos sem se prejudicar. E é uma proposta que está bem fundamentada. E como eu disse, assim, muitas pessoas dizem, ah, vai dar certo. De qualquer forma, já faz parte da história da educação do Rio Grande do Sul. Isso é lei, é aprovado, independente de qualquer coisa, ele vai acontecer.
Já foi aprovado e não tem como voltar atrás agora. E que bom, então, que a gente vai ter pelo menos esses testes, né? E vamos botar em prática e ver se vai funcionar. A escola polivalente, ela é então uma dessas escolas piloto, professora. Por isso que as outras escolas aqui de Lagoa Vermelha não estão tendo essa formação com a senhora hoje. É isso, não é?
Isso. Então, como eu te disse, em 2018, quando iniciou, foi contemplada, né, porque tinha alguns critérios e eram só 10 escolas, né, de todas as nossas escolas, e a escola aqui, Francisco Argento, ela também tem um histórico, ela pelos trabalhos que ela já havia desenvolvido, enfim, ela contemplou os critérios exigidos. Mas essa escola, ano que vem, ela vai ser uma multiplicadora. Este ano, eles têm a formação, eles vão organizar toda a escola para que ano que vem tenha a implementação, e depois ela vai ser uma multiplicadora para as demais. Um dos motivos da gente, da nossa visita aqui hoje também, é ajudar a escola, né, nesse processo, assessorar, ouvir os professores, ouvir a direção e também convidar toda a comunidade que faça parte do processo. Muitas vezes diz, ah, eu não sou ouvida, agora eu tenho a oportunidade de ouvir. Se vai acontecer, mas eu vou colocar, eu vou poder me expressar a minha opinião, meu interesse, as minhas vontades.
O Colégio Polivalente, ele tem uma estrutura muito boa. A senhora falou, vão haver mudanças para que esse ensino possa ser aplicado da maneira com que foi projetado. Vai haver mudança no projeto pedagógico, nos currículos, obviamente. Precisa mudança nesses professores, né? Alguma formação direcionada aos professores, mas a estrutura física das escolas também vai precisar ser adaptada. Professora, a senhora falou que houveram aí alguns critérios que as escolas piloto precisaram se enquadrar para poder fazer parte, então, desses primeiros estudos. As demais escolas, que talvez não tenham uma estrutura tão boa quanto a do Polivalente, vão ter alguma dificuldade na hora da implementação do novo ensino médio?
Olha, é uma pergunta assim que fica meio complicada de responder se vai ou não vai. O que eu posso te dizer é assim, ó, esse ano são 10 escolas. Ano que vem, eles vão ampliar para mais, e é uma coisa gradativa. Como tem até 2022 para o estado do Rio Grande do Sul estar com todas as escolas nessa modalidade, as coisas vão acontecer gradativa. Então, eu acredito assim, ó, como essas escolas têm, eu não sei se as demais que virão, se vão ter toda, mas vão ter que ter esse acompanhamento. Por exemplo, hoje o Francisco Argento, ele vai fazer uma proposta que a gente vai colocar mês que vem, em junho, que é no PDDE interativo, onde vai todos os índices, tanto a parte física, a parte pedagógica da escola, e mediante as ações que a escola desenvolve, é que ela vai recebendo os recursos. Então, eu acredito muito nessa proposta, porque assim, ó, eu estou aqui hoje, nós vamos conversar, vamos fazer, nós vamos colocar uma ação dentro dos projetos que a escola já desenvolve. Foi realizada essa ação, vai receber o recurso. Eu acredito que vai ter mais um acompanhamento assim da escola. É um diagnóstico, primeiro é feito o diagnóstico do que a escola tem, o que a escola precisa, e em contrapartida para a escola receber o recurso, ela também terá que demonstrar assim, ó, essa flexibilização curricular. Como que eu vou, lá um professor do núcleo comum, como que eu vou ser uma professora do itinerário? Então, claro que isso o professor ele vai se sentir desafiado, porque ele vai ter que buscar esse conhecimento.
Num primeiro momento até houveram algumas críticas, professora, nessa mudança do currículo, porque algumas dessas disciplinas que estavam sendo fornecidas a todos os alunos, elas acabam saindo dependendo do itinerário que esse aluno vai escolher, né? Então, algumas disciplinas que a gente vê na escola já há um bom tempo, elas vão ser afastadas de acordo com o itinerário que vai ser seguido. Isso vai trazer algum prejuízo para a educação desse jovem ou não existe como a gente afirmar isso?
Não haverá prejuízo, porque aí que está. Quando eu falo desses estudos que a gente está fazendo com as escolas pilotos, é justamente para isso. É um mal entendido, digamos assim. O que acontece? Das 3 mil horas que é núcleo comum, vai vir para 1.800, não significa que o professor vai perder. Lá eu sou professora de biologia, tenho 3 períodos semanais, no novo ensino médio eu vou ficar com 2, mas aquele 1 período eu vou continuar com a biologia, só que eu vou estar lá dentro do itinerário. O que que acontece? Vou dar um exemplo de um itinerário, sustentabilidade e empreendedorismo, né? O Francisco Argento vai ter esse itinerário. Dentro desse itinerário vão ter componentes curriculares, uma matriz curricular que será construída juntamente com os professores. Daí lá vai ter um componente de educação financeira dentro desse itinerário. Eu sou professor de matemática e eu posso trabalhar em educação financeira. Quer dizer, o professor ele não vai perder. Até porque, quando a gente fala em áreas do conhecimento, que nós temos 4 áreas do conhecimento, né? E tem mais a formação técnica que pode ocorrer, elas não são isoladas, elas não são caixinhas, elas têm que se interligar. Então, o próprio assim, ó, eu tenho itinerário, mas quem é que vai trabalhar comigo é o meu professor de português, de história, de geografia, então ninguém vai perder. Sim. A pessoa não existe assim, ó, nós passamos por uma situação financeira, né, bem crítica aqui, todo mundo está vivendo na pele isso, então nós não podemos nos iludir assim, ó, que vai vir outra pessoa. Vão vir professores aqui no Francisco Argento para atender os alunos? Não! Somos nós mesmos. São os próprios professores que estão aqui que vão. Então, ninguém vai perder. Pelo contrário, eu acho que vai abrir horizontes, porque vão ter nessas parcerias, vão ter clubes, oficinas, estágios. O aluno hoje ele tem que se encaixar no século XXI, são as habilidades do século XXI. Se você parar para pensar, quando eu fiz o meu curso superior, tinham cursos que hoje tem uma imensidade de cursos, assim, a lista é enorme de profissões que na minha época não existiam e que hoje existe, hoje precisa, né? A tecnologia, ela está junto. Ela está caminhando junto. E nós ficamos muito aquém. Nós ficávamos, estamos muito aquém. Então, eu não vejo como... Não, pelo contrário. Aí o meu aluno que está numa novo ensino médio e ele trabalha lá numa empresa, ele poderá fazer um estágio, ele poderá utilizar aquele trabalho dele junto com os seus estudos aqui. Uhum. E o aluno tem que entrar junto aqui, a pesquisa. O projeto de vida, o estudo orientado, o protagonismo juvenil. Então, é uma proposta que coloca o aluno no centro da escola. Porque a escola ela só existe porque existe aluno. E nós queremos que o aluno ele fique no ensino médio e ele saia do ensino médio preparado para alguma coisa.
Tá bem. Professora, a senhora falou aqui no Rio Grande do Sul, a gente já está adiantado porque já há, então, esse segundo turno nas aulas, né? Existe aula de manhã e de tarde, o contraturno, como
isso
a senhora falou.
2012.
E como é que fica, então, a carga horária a partir da implementação, por exemplo, aqui no Polivalente, já que é uma escola modelo, ou a partir de 2022, 2023, quanto tempo e quais são as horas que o aluno vai estar dentro da escola?
A carga horária, ela permanece a mesma, tá? Então, eles têm aqui, né, eles vão continuar com as 30 horas semanais com o contraturno. Isso, por enquanto, não muda. Claro que na lei a proposta é gradativamente que as escolas se tornem escola de tempo integral.
Uhum. Escola... Para a gente situar a nossa audiência, então ele viria para aula às 8, 7 e meia da manhã, sairia o meio-dia, retornaria a 1h20 e sairia às 5 horas, professor?
Isso. Ele vem 5 manhã, se ele fazer o ensino médio de manhã, 5 manhã e 1 tarde. Ou terá a opção da escola fazer também 6 períodos, em vez de 5 períodos de manhã, né? Estender o horário da manhã e não vir à tarde. Que eu acho que é meio difícil. Eu acho que aqui, pela realidade dessa escola, são 5 manhãs e 1 tarde. Não vai aumentar disso.
Não é, então, todas as tardes da semana, é apenas 1?
Não. Quem sabe futuramente a escola consiga já... ter uma escola de tempo, ensino médio em tempo integral. Uhum. Aí sim, são 7 horas diárias na escola, que o aluno vem e fica todo dia na escola, 5 dias da semana. Mas isso talvez futuramente, não agora.
Tá bem, professora, vamos manter esse contato, porque eu acho que é muito interessante a gente acompanhar, então, essa implementação desse novo modelo de ensino para o ensino médio. Obrigado pela sua entrevista e que a senhora tenha sucesso, então, aí nessa formação junto à gestão e à coordenação das escolas.
Eu que agradeço, né, pela acolhida aqui, pelo pessoal da escola, né, eu acredito muito, assim, na educação, acho que é o caminho, e junto a gente não consegue nada. Temos que unir forças e temos que tentar. E convido a comunidade aqui, né, do entorno da escola que faça parte desse processo. Muito obrigada.
Conversamos aqui com a professora Helena Pierre. Ricardo Silva, para a tua Rádio Cacique.